Audiobook grátis apresenta Corações que adivinham são os que melhor perdoam. Já muitos veranistas se recolhiam ao rio. A toda hora passavam, a caminho da estação, carroças cheias de malas e volumes de louça e de colchões. O clube dos diários dera na véspera o seu último baile e perdiam-se os ecos do derradeiro piquenique. A doce cidade serrana readquiria dentro em pouco seu ar familiar e tranquilo, tão favorável à meditação e ao estudo. A rodinha da condessa esperava para descer que se dissesse a missa em ação de graças pelo restabelecimento do médico Jordão, ainda combalido. Sabendo que iodas aquelas senhoras amáveis se tinham conservado em Petrópolis para esse fim, seria possível que ele deixasse de comparecer à igreja? Repetiam umas às outras esta pergunta com certa curiosidade. Tinham prometido a Silveirinha acompanhá-la nessa hora de gratidão e de louvor aos céus e não queriam faltar à promessa, embora já se anuncie a Silveirinha 79. Se asse a temporada do teatro francês no municipal e fosse tempo de ir preparando as loiletes. A Baltazar Luz, sempre previdente, tinha recebido avisos do Colise e Eslava Morta por descer e examinar as suas encomendas, ao que se opunha Magdalena, exclamando, se a luz vai, ficamos às escuras. O doutor Jordão passava agora os dias em uma espreguiçadeira, em frente à janela do seu gabinete de trabalho, olhando para o jardim, onde os botões das camélias começavam a enlumecer. Se para o desabrochamento. O cirurgião tinha conseguido poupar-lhe o braço, que ele trazia suspenso de uma tipóia. Um dia, com os olhos cerrados, imaginando atividades futuras, ousou mover a mão doente, fazendo-a errar num gesto vago sobre a mesa a seu lado. Queria experimentar a sensibilidade dos dedos amortecidos. Percebeu nesse momento que tocava um objeto qualquer flexível, uma enfiada de contas, talvez o colar de corais da tontinha da mulher, que nesse instante o tinha deixado, para ir ao interior da casa. Procurando certificar-se de se não haver enganado, arrastou com gesto brando o colar para si, e olhou. Era um rosário de vidro azul, o mesmo que vira na mão da noiva no dia em que a fora pedir em casamento. Ainda para experimentar a sensibilidade dos dedos fez perpassar entre eles, uma a uma, as 15 de 38ª Silveirinha, zenas de contas pequeninas das Ave Marias, e as 15 maiores dos Padre Nossos, ao mesmo tempo que os lábios se lhe moviam em silêncio na sua contagem. A Silveirinha surpreendeu assim, e foi tal a sua comoção, julgando que o marido estivesse a rezar, que se quedou à distância, num silêncio estupefato, até que ele concluísse as suas rezas. Seria possível que a graça do Senhor tivesse baixado a iluminar aquele espírito nessa hora de renascimento e de esperança? Não a tendo visto, o médico, cansado, fechou os olhos e adormeceu, deixando cair o rosário no chão. Ela ergueu e beijou-o, depondo-o de novo sobre a mesa, delicadamente, com o coração em festa. O seu desejo seria correr pelas ruas, ir bater à porta do padre Pierre e, caindo de joelhos a seus pés, beijar-lhe a fimbria da batina e contar-lhe tudo, tudo. O seu marido cria, o seu marido rezava, que repicassem todos os sinos das torres, que se acendessem todas as velas dos altares, que reboassem em hinos gloriosos todos os coros das igrejas. Mas o padre Pierre tinha aconselhado ainda na véspera a ser prudente e discreta, e mais de uma vez dissera só apreciar as pessoas que sabem dominar as suas impressões e persistir na construção de grandes obras sob a aparência pacata da calma e do silêncio. Só as energias concentradas conseguem efeitos verdadeiros e dignos de admirar Silveirinha 28 ele. Ração. Os expansivos, os impacientes, disseminam forças que espalhadas perdem grande parte da sua intensidade e do seu valor. Ela saberia calar-se até a hora de gritar bem alto o seu triunfo, obedecendo assim à vontade do seu querido diretor espiritualismo quando o médico abriu os olhos, do seu curto sono, a mulher lia, a seu lado, num livro pequeno, de marroquim roxo. Que livro é esse? O meu livro de orações. Ah! Queres alguma coisa? Não, ele não queria nada, estava satisfeito. Tornou a fechar os olhos. Quando os abriu de novo, a mulher ainda lia. Pediu-lhe então que fechasse o livro e conversasse, queria ouvir falar. Que lhe dissesse o que sentira, na hora em que o operavam no hospital. Uma grande angústia. Deus sabe o que sofri. A ideia de que ficaria sem um braço, só por causa de um alfinete mal pregado do meu vestido, punha-me num desespero. Mas Nossa Senhora ouviu os meus rogos e fez com que os médicos te salvassem sem te deixarem defeituoso. Se a minha salvação não foi devida aos meus colegas, não tenho nada que lhes agradecer. Não é assim? Que poderiam eles sem a graça divina? Se a oitava Silveirinha não fosse a fé, não sei o que teria sido do mim. Na hora da operação, a nossa cacesta encheu-se de amigos, mas eu não via ninguém. Minha irmã leve um ataque, parece que até veio gente da rua acudir-lhe. Eu não percebi nada. Sentada estava num canto da sala de jantar, sentada e coi, olhando para o relógio, contando os minutos, acompanhando em pensamento o que se eslava passando no hospital. Meu amor, a irmã Luísa, que assim que soube da tua doença veio cá para casa espontaneamente auxiliar-nos, e que foi a minha salvação, porque sem ela eu teria morrido, vendo-me muito pálida, com os olhos esgazeados, perguntou-me qualquer coisa que eu não respondi. Temendo alguma crise histérica, correu ao telefone e chamou imediatamente. Um médico? Não, Padre Pierre. Não era o meu corpo que necessitava de socorro, era o meu espírito, era a minha alma desnorteada, cheia de apreensões, de remorsos, de desesperos. Eu tinha jurado a mim mesma nunca mais falar ao meu antigo confessor, por saber que isso não era do teu agrado, mas devo dizer-te que as suas palavras iluminadas pela fé, foram as únicas que tiveram o poder de chamar o meu espírito à razão e à resignação. Mais uma hora sem o seu com a Silveirinha 83. Selho, e eu teria enlouquecido. Ouvindo a sua voz, era como se eu estivesse ouvindo a voz de Jesus Cristo, ressuscitando um morto. Dê graças a Deus Todo-Poderoso, minha filha, que o seu marido está salvo. As lágrimas saltaram-me dos olhos, de alegria, e ele continuou sorrindo. Para mim, nem morto nem aleijado. Seu marido estará dentro de poucos dias belo e forte como no primeiro dia em que o conheceu. Mas se ele não tiver paciência de esperar o completo restabelecimento na casa de saúde e vier convalescer a seu lado, prepare-se para o receber com alegria, mas contenha os alvoroços do seu coração, para não perturbar a serenidade do seu espírito combalido. Seja paciente. Seja carinhosa, compense-o do que ele tem sofrido, com a doçura e a assiduidade da sua presença. Era o poder divinatório da crença que ditava ao Padre Pierre aquelas palavras que desciam ao meu coração para ressuscitar nele a esperança perdida. Deu-me muitos conselhos, que eu resgatasse por toda uma longa vida de amor, de carinho e de bondade, a culpa, embora involuntária, de te ter posto às portas da morte. Que se o demônio se tinha servido daquela arma para te pôr contra mim, ó, filha, ou fazer-me uma assassina, o meu bom anjo da guarda saberia defender-te e defender-me. Ah! 284 Silveirinha, pondo-nos a ambos depois no caminho da felicidade verdadeira. Contei-lhe as promessas que fiz pela tua saúde e chorei tanto, tanto, que parecia uma criança. Foi nessa hora que me vieram dizer do hospital que a operação tinha corrido bem e que os médicos tinham conseguido poupar-te o braço. Caí de joelhos, dei graças ao Altíssimo com toda a alegria e todo o fervor do meu coração. Padre Pierre tinha rezado por ti. A irmã Luísa também. Mas que é isso? Está sentindo alguma coisa? Cansaço. Traze-me um pouco de leite, sim? Sim. Padre Pierre tinha aconselhado a Silveirinha a relatar ao marido todas as suas impressões, mesmo no período da convalescência em que ele seria mais suscetível de as compreender e de se deixar influenciar pela sua sinceridade. Não seria uma questão de luta, mas uma simples questão de cura, com as maiores probabilidades de sucesso. Ele, padre, não tornaria a entrar na casa dela a não ser, como então, num momento, que esperava se não repetisse, de angústia suprema. Deixava-a com a sua bênção, fortificada no seu ânimo e com a certeza de que de longe a acompanharia em espírito, confundindo com as dela suas orações pela mesma intenção. Quando a Silveirinha voltou com o leite, em com a Silveirinha 85. Entrou o Dr. João Zacarias a conversar com o marido e não soube disfarçar uma impressão de desagrado em que o advogado não reparou, mas que não escapou ao doente. e que ela tinha medo de que o João Zacarias desandasse a falar em política e coisas que alterassem o ânimo do marido e lhe fizessem febre. Assim, logo na primeira ocasião, avisou de que não seria prudente conversarem sobre assuntos de interesse palpitante, visto que os médicos recomendavam muito sossego ao Jordão. Era uma despedida. O advogado arranjou pouco depois um pretexto e levantou-se, não cedendo aos protestos do enfermo, a quem agradava a companhia. Sua senhora tem razão. Você precisa de sossego e eu só tenho a louvá-la pela advertência. Minha mulher foi testemunha de quanto a sua sofreu durante a sua doença. Muitas vezes Zélia se referia a isso comovidamente, lá em casa. É justo que defenda agora o seu querido doente. A Silveirinha retirou-se por alguns minutos. Jordão sorriu e, retendo a mão do amigo, contou-lhe que na verdade não poderia haver em todo o mundo enfermeira mais amorável e solicita. No seu íntimo, chegava a bem dizer aquela moléstia, por lhe ter revelado todo o amor da mulher. Ela não o deixava senão ainda para o servir. 386 A Silveirinha, quando ia buscar-lhe os alimentos ou algumas vezes prepará-os pelas suas mãos. Ele já conhecia os mingaus feitos por ela, tão superiores aos da cozinheira. De que prodígios é capaz o amor? E mede em si, que, segundo lhe tinha dito a condessa, a mulher fizera promessas do tremendo sacrifício, pela sua saúde. Uma delas seria de levantar-se todos os dias, durante um ano, às 5 horas da madrugada, e ficar de joelhos até às 7, em frente de um santinho que lhe tinham dado no dia da operação. Ele não acreditará nunca nessas coisas, mas não podia deixar de se sentir tocado pela intenção daquela promessa. Com certeza. A Silveirinha voltava com o guardanspo que tinha ido buscar a cópia e disse, sorrindo para o marido, agora o senhor vai tomar todo este leilinho e nada de fazer caretas, ouviu. E voltando-se para o Zacarias, os doentes precisam de ser tratados como as crianças. Não acha? O advogado saiu, bem impressionado. Quem diria que aquela mulher tão moça e magrinha, fosse capaz de tanta resistência? E o que mais o alegrava era ver desmentido tão linda e categoricamente o boato corrente nas rodas burguesas de Petrópolis, de que a Silveirinha e o Jordão não viviam, logo no período da sua lua de mel, como Deus com os anjos. A Silveirinha, oito pensando na mulher do Jordão, lembrou-se de que a sua andava desde alguns dias com ar diferente do costumado, e que a aliava por instantes, como se o seu espírito fosse solicitado por ideias opostas às debatidas na sua presença. Ao princípio atribuirá aquilo a algumas noites mal passadas com uma amiga doente e com o próprio Dr. Jordão, cuja moléstia a tinha evidentemente impressionado muito. Mas agora, que razões haveria para aquelas súbitas melancolias? O gênio sempre igual e franco da mulher parecia toldado agora por uma sombra de dissimulação. 3 semanas antes pedira-lhe ela para voltarem para o Rio. Começava a agonia do verão, achava prudente descer. Fora ele quem se opusera à partida, querendo gozar ainda o sossego das noites serranas, em que dormia tão bem. Agora, sucedia exatamente o contrário cada vez que lhe falava no Rio, ela disfarçava, inventando pretextos para continuar em Petrópolis. Dizia sentir ainda calor e ter medo de asfixiar as filhas na temperatura da sua casa de Botafogo. Não há animalzinho mais caprichoso nem mais enigmático do que a mulher. Entrando em casa, o doutor Zacarias topou na sala com Gastão Soares, que lhe ia dizer adeus. Partiria dentro de um mês para o seu posto em Roma, levando consigo uma brasileirinha. Pedira na véspera em casamento a Guimarães e fora aceito. 288 A Silveirinha. Romperam exclamações de surpresa. O Zacarias indagou risonho. Mas como foi isso? Você parecia refratário ao casamento. De fato, eu não pensava em casar-me é. Ponto. Ninguém está mais surpreendido do que eu. De um momento para o outro viu-se. Preso. De um momento para outro não. Sabem. Que estávamos na mesma pensão. O lugar de I. A mesa era bem em frente ao meu. Ao princípio. Embirrávamos um com o outro. Ah, era manifesta. A sua antipatia por mim, e por seu lado, ela percebia que eu achava horríveis as suas sobrancelhas. Quando eu falava, ela voltava-se a conversar com seu vizinho da esquerda, fingindo não prestar atenção às coisas espirituosas que eu dizia ao seu vizinho da direita. De toda essa embirração foi nascendo uma certa curiosidade. Depois, principiamos a perceber que preferíamos os mesmos pratos, comíamos as mesmas frutas e bebíamos os mesmos vinhos. Estabeleceu-se uma espécie de telepatia culinária entre nós dois. Daí o amor. Um caso sentimental, de uma grande originalidade, não há dúvida. E bem digno dos tempos práticos que vão correndo, disse o Zacarias, rindo. E logo depois, pois felicito-te ó um bom casamento. A Silveirinha oitavo. Ela parece muito boa menina, acrescentou Madame Z com ar de pouca convicção. E rica, afirmou o marido, arregalando-os olhos. Há um diplomata como você, Soares, destinado pela sua própria profissão a viver com luxo. Isso não pode ser indiferente. Não pode. E tanto que eu tinha resolvido ficar solteiro e morrer sozinho, como os jeitos. Se não fosse o creme de bananas e as asinhas de frango reclamadas ao mesmo tempo por nós dois. Ao copeiro, creio que eu não teria mudado de tensão. Afinal, tendo as mesmas preferências, parece-me que a nossa vida em comum não será cara nem tormentosa. Talvez seja um engano. Assim vocês terão de matar frangos aos pares e o resultado não me parece econômico. Melhor seria que um gostasse das asas e o outro dos pés ou do peito. Quando é o casamento? De hoje a 15 dias. A capucha, no Rio. Em todo caso, desejo que vocês assistam ao ato. São os amigos a quem mais quero. Prometê-me? Certamente, certamente, exclamou João Zacarias, enquanto a mulher cerrava os olhos, como a pensar em outras coisas. Gastão Soares despediu-se, radiante, apressado, morto por voltar à pensão. Zélia acompanhou-o até ao jardim, disse-lhe dois com a Silveirinha, ainda uma palavra de felicitação e de carinho, é. Ficou algum tempo encostada a um lustre da varanda, calada e absorta enquanto ele balia com o portão e seguia lépido pela calçada. João Zacarias observou a mulher alguns instantes, sem a perturbar. Vinculava-se no seu espírito a certeza de que ela lhe ocultava qualquer sentimento. Achava-a triste, diferente os seus lindos olhos negros e pestanudos não se faziam transparentes como sempre, pareciam agora impenetráveis, como só a sua treva se tivesse condensado para guardar um mistério, só para si. Enfadado por aquela atitude estranha, ele bateu-lhe levemente no braço. Em que estás pensando? A mulher corou, como se tivesse sido apanhada em flagrante de um delito. E tão difícil a gente saber, às vezes, no que está pensando. Não é? Tu nunca foste de meditações nem devaneios. Ocultas-me qualquer coisa, não saberás negá-lo. Conheço-te muito bem, para não perceber que andas preocupada, e suponho merecer-te a confiança de uma confidência. Os negócios de tua mãe andam menos mal do que ela pensa. Ter-te-ia pedido dinheiro? Traço, não. Minha mãe não me pediu nada aí. Seria muito natural que o tivesse feito. Então por que andas assim, tão exquisita uma ainda há? A Silveirinha 29 e pouco, quando Soares nos convidou para o seu casamento, por que não respondeste? Parece até contrariar-te a ideia de voltar para nossa casa dó. Rio. Por quê? Tens razão. Eu afinal bem vejo que não posso esconder nada de ti. Acoslumei-me a contar-te todas as minhas impressões e quando chega a hora de eu guardar um segredo, ele transparece de tal modo que não o posso esconder. Ora essa. Queres então ter segredos para mim? Era preciso, mas não posso calá-lo por mais tempo. Em troca da minha confiança, prometê-me fazeres-me depois aquilo que eu te pedir, sim. 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 João Zacarias estava curioso. A mulher com Lowly, minúcia por minúcia, a visita do rapazinho. Das botas cambaias, a sua história, as revelações. Terríveis e Ju e ele Lilinha feito das pretensões do Ludgero, as suas cartas, as suas ignomínias. Tudo. O marido ouvia a boca aberto e sem a interromper. No fim, vociferou. E tu acreditaste na cúpula patife, em vez de o mandar por fora de casa imediatamente pelo criado. Não viste logo que era um impostor, um ladrão, um bêbado. Ele quis explorar-te, tu tão boba que o não repeliste logo as primeiras palavras. Qual, as mulheres são todas as mesmas. 292 A Silveirinha. Ele não me pediu nada. Velhaco vir incomodar uma senhora à sua casa, para lhe dizer falsidades e pô-a doente, sou por vingança torpe. Eu que o encontre e ele verá o que é bom. Ora, ora, que ideia! João, o pobre pequeno era sincero. Qual sincero? Ouve, o Ludgero procurou-me há dias no escritório e contou-me que esse rapazinho lhe imitava a letra escrevendo aos seus constituintes cartas com repetidos pedidos de dinheiro, além de que lhe tirava tudo quanto podia das gavetas. E um bêbedo forrado de um espertalhão. No dia em que descobriu isso, o Ludgero pô-o na rua depois de lhe ter dado meia dúzia de cachações. Quando sovava, acudiu gente que retirou o pequeno espumante de raiva debaixo dos seus joelhos. Eu já tinha percebido que ele bebia como uma gamba. Para veres até onde chegou a maldade desse menino e como ele mentiu, fica sabendo que o Ludgero preocupava-se tanto com amores ilícitos que me participou ontem estar noivo da Zuleika Mendonça, filha do sócio do Juventino. Ainda bem. Está claro. A noiva além de bem educadinha é riquíssima. Fosse ele um rapaz de aventuras e intrigas tolas, absurdas mesmo, e teria tempo para organizar assim a sua vida? Foste ludibriada, minha. A Silveirinha 293. Filha, mas eu espero encontrar ainda esse patife do Jorge e então ajustaremos contas. Não lhe faças mal. Ora essa. Confiei-te este segredo com uma condição. Deixa-lhe disso. O malandro pôde estar a difamar-lhe pela cidade, mostrando cartas com a tua letra e fazer-te passar pelo que não és. A questão agora é comigo. Não me faças arrepender de te ter dito tudo, João. Acreditei nas palavras do pobre pequeno, embora bêbedo, como disseste, como acredito na luz deste sol que nos alumia. Tu confias no Ludgero. Tanto melhor. Ficará cada um de nós com a sua crença e não fará mal a nenhum deles. Ludgero casa-se rico. Se por acaso pensou em arquitetar outros amores, terá agora interesse em esconder de toda a gente essas glorias que o podem comprometer aos olhos da noiva rica. O que eu lhe peço é que o não convides para a nossa casa. Ele já não precisa de nós. Ora que barbaridade, que tolice! Pode ser que esta minha impressão se desvaneça com o tempo e que eu ainda venha a ser de novo amiga dele. Mas sem dúvida. Olha só quem conhece como eu, o tipo de alcoólico do Jorge, é que pode avaliar quanto estás em erro. Mais de uma vez eu. Ag 4 a Silveirinha. Disse ao Ludgero, põe este rapaz do teu escritório para fora. Ele não quis, todo piedoso, todo sentimental, está aí. Zélia não respondeu. Revi a figura de Jorge, humilde e triste, junto às grades do seu jardim.